Eu sou Gabriel Frois.
E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a este compilado de número 147, que contempla as notícias do dia 20 de abril até o dia 26 de abril.
E nesse episódio, você sabe, né? Nós vamos ter sorteio da Insider, que se você não conhece, é a marca dessas camisetas que estamos utilizando, as Tech T-Shirts. Elas regulam a temperatura, são super confortáveis e duram muito mais que as camisetas normais de algodão. Quem encontra a gente na rua aqui em São José dos Campos, geralmente vê a gente vestindo as camisetas da Insider.
Pois é, virou quase nosso uniforme aqui, obrigatório. E a Insider me explicou, né, que eu sou curiosa. O fio do Modal Tencel, que é o tecido das camisetas da Insider, ele é mais liso do que os outros fios. Então tem até uma imagem aí pra você poder ver. Daí, além do tecido ficar mais macio, o corante ele consegue penetrar mais no fio, a cor fica mais viva e dura mais.
Tá vendo? Aqui no compilado você aprende também sobre tecidos e essa tecnologia toda que está por trás. Então não deixe de comentar hashtag Insider para concorrer ao próximo sorteio e não precisa contar com a sorte. Você pode aproveitar também o nosso cupom, o código 12, para comprar com desconto no site. Tem link aqui na descrição, tá? Então aproveita.
E para começar as notícias, nós temos que ir de café. Café. Gabriel cometeu quase que o sacrilégio agora de comprar uma moedora de grãos de café.
Foi.
Ah, meu Deus do céu. A culpa disso é da Vero.
O que já era bom, aquele café já moído que vinha da Vero. A gente tem grão aqui também. Melhorou,
cara,
ainda mais.
Cara, tá,
né?
Muito gostoso, viu? A gente já ficou mal acostumado. Já teve gente que também está mal acostumado, igual a gente, com essas possibilidades de aromas, sabores e cafés maravilhosos da Vero, viu?
O cheiro que fica aqui quando a gente grava de café.
Maravilhoso. Eu sei que as pessoas ainda me batem porque eu uso açúcar, mas eu não tô nem aí pra vocês. Continuo com açúcar.
Agora sim, um golinho e uma notícia.
Ah, não, mas eu vou avisar também, ó, que tem o nosso cupom pra você poder fazer a sua assinatura lá na Vero. É o código fonte, simples assim, tá? Tem o endereço também do site deles na descrição. Então aproveita, monta lá o seu plano, seja em grão, em pó, em cápsula, vale super a pena, você recebe este café maravilhoso no conforto da sua casa.
A gente tava moendo o grão na mão, né?
Na moedora, manualzinha.
Mas aí comprei uma maquininha na Amazon. Cara, funciona muito bem,
funciona,
né? E você pode regular ali a granularidade. E fica realmente muito bom. Mas vamos às notícias. Meta apresenta ecossistema aberto, Horizon OS.
A disputa pelo campo da realidade aumentada ficou mais acirrada. A Meta resolveu abrir o sistema operacional que até então era utilizado exclusivamente em seus dispositivos Quest. O chamado Horizon OS agora pode ser embutido em soluções de outras empresas. E Asus, Lenovo e Microsoft já embarcaram no ecossistema. O objetivo da Meta é ampliar o leque para dispositivos específicos para cenários de nicho, mas sem tirar o olho do metaverso. Dessa forma, a Asus está desenvolvendo um dispositivo focado em jogos eletrônicos, enquanto a Lenovo mira em áreas como produtividade, aprendizado e entretenimento. A Microsoft, por sua vez, anunciou uma edição limitada do MetaQuest inspirada no Xbox.
O CEO Mark Zuckerberg anunciou o Horizon OS pessoalmente no Instagram e prometeu que mais parceiros deverão se juntar à iniciativa. Entretanto, o executivo também explicou que os primeiros dispositivos provavelmente levarão um par de anos para decolar. Antes disso, a Meta está trabalhando para reduzir barreiras para os lançamentos de aplicativos em seu ecossistema. A primeira etapa é permitir que qualquer desenvolvedor que atenda aos requisitos técnicos e de conteúdos básicos consiga enviar software diretamente para a plataforma. Isso permitirá uma transição mais fluida entre o App Lab e a Meta Horizon Store. Além disso, haverá um novo framework de aplicativos espaciais para desenvolvedores móveis. Qual é a estratégia por trás de você pegar um sistema operacional, que é um sistema operacional, que é de um dispositivo da própria Meta, e abrir ele? O que você acha? Para quê que eles estão fazendo isso?
Conseguir atingir um público e um mercado maior para o próprio dispositivo, né? E a Meta já tem isso muito na sua cultura, né? Ela sempre acaba liberando muitas das soluções que ela trabalha internamente, mas, claro, tem um objetivo. Vai lá, Gabriel, diga o que
você
acha.
Nesse caso, o Quest 2, a gente até tem um aqui em casa, ele já foi lançado há vários anos. Uhum. Por que só agora liberar isso? Até o próprio Llama 3, que eles lançaram também, com o modelo aberto também. A gente vai trazer isso no canal em forma de um mão no código, mostrando como rodar o Llama 3 localmente também. Bem tranquilo de fazer. Mas o que acontece? Eu, na minha visão, eu acho que o próprio Mark Zuckerberg, ao anunciar isso, ele falou sobre o Android, o poder do Android. Eu acho que, de certa forma, ele quer ter um sistema operacional para chamar de seu e que esteja rodando em vários dispositivos diferentes. Então, não seria um concorrente direto ao Android, mas ele quer ter um Android, como se fosse um Android, para ele, né? Então, eu acho que essa é a estratégia. Aí, assim, ele abre as possibilidades de não ficar preso ao hardware lá da própria Meta. É uma estratégia diferente que a própria Apple adota, mas as possibilidades aumentam demais. Ele não fica tudo restrito às inovações que a Meta faz. As outras empresas vão também poder investir e colocar as suas ideias dentro disso. E a gente já usou, não sei se você já teve a oportunidade de usar o Horizon. Horizon OS é o sistema, né, operacional dentro do Quest 2. É muito fluido, é muito tranquilo de usar.
Sim, é fácil, né? Tanto é que você bota lá o dispositivo, é difícil de você ensinar para outra pessoa. Porque, tudo bem, tem lá como você ligar no computador e você ver o que a pessoa está vendo. Mas tem que ser algo muito fluido, realmente. Porque é uma experiência muito pessoal ali, você utilizando. E é bem tranquilo aqui, assim, de todas as idades, todo mundo diferente, de outras áreas que vê que já explicou, já utilizou o óculos e todo mundo conseguiu utilizar, assim, sem muito mistério, né?
Então, essa, para mim, na minha visão, é a estratégia. Assim como a Meta está fazendo com o Llama 3. O Llama 3, o lançamento dele, que a gente anunciou na semana passada, no episódio passado, tá dando um rebuliço aí, porque realmente é um modelo que está se mostrando bem melhor do que o Llama 2 e bem melhor que outros modelos aí que já estão aí despontando,
e aberto, né?
E é completamente aberto. Então, a gente vai ver muita coisa aí do Llama 3 a partir de agora também, provavelmente novas aplicações, só que ele ainda não está disponível dentro do Meta AI para o Brasil. Você não consegue usar as ferramentas, né, do Meta AI usando o Llama 3. Provavelmente, se você usar um VPNzinho, vai rolar, mas dá para baixar ele e rodar, então é esse que é o negócio. E eu já vi gente também, mesmo que ele não tenha sido treinado ainda em português, já vi gente pedindo coisas em português e ele faz também, mesmo que ainda não esteja totalmente pronto para isso.
P3 é o menor modelo de linguagem da Microsoft.
Continuar nessa pegada aqui de inteligência artificial. Nem todo modelo de linguagem precisa ser necessariamente grande. E a Microsoft apresentou nessa semana o poder do P3, o menor da sua categoria já lançado pela empresa. O modelo traz apenas 3,8 bilhões de parâmetros e foi treinado em um conjunto de dados relativamente menor em comparação com soluções mais robustas, como o GPT-4. Apesar de ser mais leve, a Microsoft garante que o P3 obtém performance similar à de modelos 10 vezes maiores, como o GPT-3.5, com um custo significativamente reduzido. Outras vantagens de modelos compactos, de acordo com a empresa, é sua flexibilidade para rodar em hardware comum ou até mesmo em dispositivos móveis, abrindo novas fronteiras para as inteligências artificiais generativas.
O processo de treinamento do P3 foi curioso. A Microsoft se inspirou no aprendizado de crianças que tomam contato com grandes tópicos através de livros infantis mais curtos, com palavras simples e sentenças menores. Entretanto, a empresa não conseguiu um volume satisfatório de livros infantis para o treinamento do modelo. Então, foi feita uma lista de 3 mil palavras básicas. A partir dessa lista, um LLM produziu uma vasta quantidade de, entre aspas, aí, livros infantis artificiais, exclusivos para o treinamento do P3. Por via das dúvidas, o P3 também foi testado para a presença de toxicidade e preconceitos e medidas de segurança adicionais foram implementadas antes do lançamento. Achei super interessante esse processo de aprendizado feito com livros
com outra
menores.
Inteligência artificial.
Exatamente, com outra inteligência artificial e usando um pouco dessa ideia mesmo de como a gente apresenta para criança, né? Através de uma linguagem mais simples e de um conteúdo mais resumido.
Com certeza.
Claro, que não vai ser tão profundo o resultado.
Vai acabar sendo também específico. Agora, é bom saber que a gente tem a possibilidade de ter modelos menores, provavelmente com modelos, esse tipo de modelo mais compacto, rodando em hardware comum, smartphone e afim, você provavelmente conseguiria ter modelos específicos, né, de nicho ali, para determinadas situações. Então, realmente abre um novo caminho para o uso de processamento e treinamento a partir de dispositivos móveis, né? Porque tem, os dispositivos móveis têm capacidade também para isso. Eu acho que tem futuro esse tipo de iniciativa. Começou aqui com livros infantis e a gente provavelmente vai ver isso de outra forma. Uhum. Imagine, por exemplo, um modelo de aprendizado para oficinas mecânicas, para problemas de carros. Uhum. Cada carro tem um jeitinho, tem uma... Imagina um livro... Imagina que fosse, provavelmente, assim, um livro para cada carro.
É, com um manual ali.
Um manual e com as informações. Imagina você treinar isso e desenvolver esse modelo para rodar numa aplicação que ajude a identificar problemas mecânicos e algum tipo de problema dentro dos carros. O carro entra na oficina, você diz lá qual é o problema e você já tem uma lista de
possíveis soluções.
Pô, não é legal?
Seria bem legal, hein? Igual, ó.
Pega essa ideia aí. A Alemanha precisa de centenas de milhares de profissionais de TI.
O crescimento tecnológico da Alemanha até 2040 tem um grande desafio pela frente. Se o país não importar talentos, haverá uma demanda não preenchida de 338 mil profissionais de TI. Os cálculos foram realizados pela Bitkom, a maior entidade do setor de tecnologia da Alemanha. O relatório e suas conclusões foram enviados para o governo local, com uma sugestão bem clara: abrir as fronteiras para desenvolvedores e outros profissionais qualificados para suplementar a oferta interna. No momento, a Alemanha já incorpora anualmente cerca de 13 mil profissionais do exterior. O parlamento aprovou recentemente a chamada Lei de Imigração de Especialistas, que visa ampliar esse volume em mais de 8 mil estrangeiros por ano.
O mesmo relatório também recomenda soluções complementares para suprir esse déficit, como estimular a troca de carreira de profissionais da própria Alemanha e até mesmo planos de aposentadoria tardia para incentivar a permanência no mercado. Ainda assim, de acordo com a Bitkom, a entrada de novos talentos no país é fundamental e está abaixo do necessário. Ralf Wintergerst, presidente da Bitkom, fez o alerta. Eu não sei falar alemão, tá?
E aí, Gabriel?
Nós não vamos conseguir fechar a conta do número de profissionais de TI sem tornar o país, ele perdeu o sotaque,
perdeu,
mais atrativo para imigrantes. Para quem acredita que o idioma pode ser uma barreira para entrar no mercado alemão, um estudo de 2023 aponta outra realidade. O inglês é o idioma oficial em 54% das startups de TI da Alemanha. Tudo bem, mas aí, só nesse caso aqui, poxa, tem muita gente que vai, mas vai com família também.
Sim, aí, não, e a partir do momento que você está no país, você tem que aprender a língua local. Não tem jeito, né? Não dá para ficar arranhando o inglês o tempo todo ali.
Para trabalhar, você consegue. Eu acho que para se virar no dia a dia, o inglês, eu acho que tá de boa. Tanto é que tem canais de TV na Alemanha que só
transmitem em inglês, né?
Mas, realmente, para ir com a família, tudo, para fazer a vida lá, aí não tem jeito, acaba sendo uma necessidade também. Mas isso não é empecilho nenhum, né?
De forma alguma, né, gente? Aprender uma língua não é a coisa mais fácil do mundo, ainda mais o alemão, mas tá aí para todo mundo,
Você
né?
Você sabe, por exemplo, como é 55.555 em alemão?
Gente, não é assim, mas é algo parecido, tá? Meu alemão, gente, ficou lá para trás, em outras gerações, viu?
Mas o que chama atenção, porque aqui no Brasil também tem esse tipo de levantamento da Brascom, e na época eles fazem esse levantamento, acho que eles fazem ainda, esse levantamento anualmente, né? Atualizando os dados. E até 2025, um déficit grande também.
De mais de 500 mil profissionais na época, né? Tudo 500? Bem que acho que era, mas só que envolvia telecom, não era só de TI, né? Era um pouco mais abrangente.
Então, nesse caso, a gente está falando de TI, a gente está falando de um ecossistema grande, tá? Não é só desenvolvedores e pessoal de rede, não é só isso. Mas você vê que levantamentos parecidos, esse que a Brascom faz aqui no Brasil, em outros países, mostra também essa demanda. E no caso da Alemanha, assim como outros países, como o Canadá, por exemplo, que importa muito talento, a gente sabe, pô, a população vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais difícil repor. E o país como um todo, olhando da forma macro, vai perdendo competitividade. Então, você ter essas pessoas saindo do mercado e entrando constantemente e profissionais realmente qualificados, é necessidade primária para qualquer país. Por isso que quando você começa a ter um déficit anual, no outro ano um déficit, no outro ano um déficit, isso já aponta para um problema seríssimo, se a gente for olhar aí 10, 15, 20 anos para frente.
E aí é importante justamente que o governo tome essas medidas para antever esse tipo de problema, né? Então é justamente ampliar a possibilidade de você conseguir visto permanente sendo um especialista que deseja trabalhar no país. Então isso aí já é o comum. Além disso, as empresas também já estão optando por mão de obra remota em outros países. Então isso aí também ajuda, sem dúvida. Mas tem muito, tipo, ainda mais quando você fala de profissionais de TI, tem muita coisa que precisa ser local, né? Precisa estar lá em loco. Então, abrir realmente o país para receber esses profissionais é algo que precisa ser feito.
É, e aí tem outro aspecto também. Eu sei, por exemplo, que tem muito brasileiro que vai para Portugal para trabalhar em empresas que prestam serviço para outros países.
Sim.
Então, a pessoa vai para lá, poxa, eu só preciso falar o português. Não, você precisa falar o inglês muitas vezes. Outras línguas também, espanhol e até o alemão. Porque, às vezes, dentro de Portugal, você presta serviço para outras empresas. Porque Portugal ali é considerado o país que tem um custo de vida menor, mas atrai muitos profissionais também. Então, se você ouve a gente, está em Portugal, diz para a gente como é a realidade aí da área tecnológica, se não é isso que a gente está falando. Porque o que eu estou falando aqui são de depoimentos que a gente ouve também de profissionais. Provavelmente, a Alemanha vai precisar abrir porta também para o trabalho remoto, porque só colocar gente dentro do território não garante também que eles vão suprir, né, essa demanda.
É mais fácil começar com remoto, né? Porque, poxa, uma coisa é você aqui do Brasil optar por trabalhar para uma empresa alemã. Outra coisa é você sair do Brasil, levar você e muitas vezes toda a sua família e mudar de continente, país, né? E começar uma vida diferente
até,
lá.
Até porque as autoridades aí, o governo alemão, eles podem incentivar de um lado. Mas isso não necessariamente vai fazer a pessoa se adaptar ao clima, se adaptar ao país.
Verdade.
E querer continuar lá, né? Muitas vezes a pessoa quer continuar trabalhando, mas às vezes, poxa, não bateu a cultura, não curti muito ali o dia a dia ali, né? Então, se abrir ao trabalho remoto é altamente necessário.
E o Google adia pela terceira vez o fim dos cookies de terceiros.
Ai, ai, ai. O fim do uso de cookies de terceiros no Chrome foi prometido pelo Google para 2022, mas agora usuários e desenvolvedores terão que esperar até 2025. Segundo o comunicado oficial, a culpa para o novo adiamento estaria nas costas da entidade CMA, que é o Competition and Markets Authority, do Reino Unido, que demorou para revisar os novos modelos. A CMA quer garantir que o Google não utilize a transição de modelos para obter vantagens indevidas no sistema de exibição de publicidade. O Google declarou: "Existem desafios contínuos relacionados com a reconciliação de feedback divergente da indústria, dos reguladores e dos promotores, e continuaremos a colaborar estreitamente com todo o ecossistema."
Fala, Gabriel.
É bem polido, assim. Essa...
Nós estamos fazendo o máximo para atender aos requisitos. Bom, voltando à notícia, tanto a Mozilla quanto a Apple já abandonaram os cookies de terceiros para o rastreio desde 2020. O Google, na posição de maior empresa de publicidade do planeta, não quis abrir mão dos cookies de terceiros para definição de anúncios, antes de ter um sistema alternativo funcionando corretamente. O Google se comprometeu a aderir a essa mudança em 2022, adiou a data para 2023, adiou novamente para 2024 e agora está prometendo somente para 2025. Nesse momento, o Google testa os modelos Topics API e Privacy Sandbox no Chrome como forma de manter perfis de usuários sem violar privacidade. A CMA teme que o novo sistema beneficie somente o ecossistema do Chrome.
Eu também temo isso.
Eu também acho que não está errado,
não. Se você entra nos sites e fica pedindo autoriza cookie, graças à
União Europeia.
À União Europeia,
né? Pois é.
Que fez todas as empresas
deixarem isso claro, né?
Que são utilizados cookies de terceiros que podem coletar informações ali que são abertas, tá? Não necessariamente é informação privada, nada disso. São informações abertas, sei lá, se você autorizar...
Navegação,
localização, um posicionamento, um GPS, um posicionamento geográfico, tudo. Então, isso tudo acaba sendo coletado, né? Assim como o problema do TikTok também, que está rolando nos Estados Unidos. É tudo relacionado à privacidade e como a gente fornece os nossos dados. Sabendo ou não, né? A gente, simplesmente pelo uso das aplicações, a gente já está fornecendo dados e criando ali uma base de dados de consumo, na verdade, o comportamento que a gente tem dentro dessas aplicações. Tudo isso gera muito dinheiro, muito valor que, por fim, gera dinheiro para os anúncios, né? O Google tem feito essa coisa de Teve, né, outras iniciativas também para acabar com esse cookie de terceiros. Começou, já parou. A gente tem até vídeo do Dicionário do Programador, né?
Esqueci até qual era o nome.
Eu também esqueci o nome. É. Mas tá lá.
Tá lá. Se você mas procurar, você ia saber o nome.
É uma tecnologia que eles inventaram e já descontinuaram, não deu muito certo. Então, eu acho que eles ainda não têm solução para adiar tantos anos consecutivos assim.
Exato. Pelo menos não uma solução que seja viável e interessante economicamente para eles.
É,
né?
Exato.
Então, tecnicamente, com certeza já existem outros, não é à toa que Mozilla e Apple já utilizam há alguns anos, né?
Já abriu, né? Já abriu mão. Então, diz aqui para a gente. O que você acha disso tudo? Não deixa a gente opinar sozinho, não. Quero saber se você se importa ou não de fornecer informações para fins de anúncio, né, na internet.
React Native melhora layout e nova arquitetura.
Ele chegou na versão 0.74. Por que não chega
no 1?
Por que
ainda não está no 1, né? Eu sempre me pergunto isso.
Foi nessa semana, trazendo o Yoga 3.0 e o Breathless para a chamada nova arquitetura. Yoga 3.0 é a versão mais recente do mecanismo de layout do framework e apresenta melhorias que tornam a aplicação de estilos mais previsível, com menos sustos na hora de renderizar ou alinhar conteúdo na página ou na grade. Além disso, o Yoga ou Yoga 3.0 oferece suporte à renderização de componentes escritos para a web. Porém, fica o aviso. Anteriormente, o React Native invertia as bordas esquerda, direita e início e fim em containers com definição Flex Direction, Row Reverse, ao lidar com margens, padding ou borda. Agora, o comportamento dessas propriedades está alinhado com o padrão web, o que pode exigir atualização de código antigo. Pode exigir, não. Vai
com
exigir.
Com certeza,
vai
senão
desalinhar.
Vai ficar tudo errado.
Se você usou, vai desalinhar a porra toda.
Outra grande mudança do React Native 0.74 é a adoção do Bridgeless Mode como padrão, quando o New Architecture está habilitado. Por enquanto, ainda existe a possibilidade de desativar o Bridgeless Mode, preservando todas as outras vantagens da nova arquitetura. Entretanto, não é recomendado. Da mesma forma, nesse momento, a nova arquitetura ainda é opcional dentro do React Native, mas se tornará o padrão do framework no futuro. O ideal é que os desenvolvedores aproveitem o período de transição para se habituarem tanto com a nova arquitetura quanto com o Bridgeless Mode. Houve um esforço forte nos bastidores para garantir a interoperabilidade com a arquitetura antiga e garantir uma transição suave de paradigma.
Houve um esforço enorme, mas você vê que nesse exemplo que a gente deu, já vai cagar.
É, houve um esforço, mas gente, nem tudo dá para fazer, né?
Mas a parte de layout, cara...
É, né?
Geralmente o que se faz aí é uma gambiarra. É você cria uma segunda definição.
Definição que meio que passa por cima daquela anterior, né?
Que seja o row reverse.
Reverse.
Reverse. Ou new row new, reverse. Essa é gambiarra total.
Não, aí só se fosse row reverse 2. E aí ferrou. Mas new é bom também, né?
É. Row reverse underscore, aí deixa o old.
É, uai, meu.
Aí vira hack de CSS, né, na
Ih,
época do
ferrou.
Do
IE. Ai, meu Deus do céu.
Bom, mas então, mas de qualquer forma, essa atualização, você vai fazer a atualização, tem que saber quais são as melhorias. Isso aí para tudo, né? Mas geralmente para layout é que eles mantêm uma retrocompatibilidade grande, porque isso pode atrapalhar demais ali na usabilidade.
Agora, de qualquer forma, eles estão fazendo isso.
E vai
isso...
compilar, vai continuar compilando, mas de forma errada.
Uhum, vai então, dar um problema lá na ponta.
É,
né?
o que é diferente quando você vai fazer uma mudança realmente numa função ou num parâmetro, você vai atualizar, você vai tentar rodar e...
Vai dar o erro na
e
hora,
vai
né?
Vai parar, ele não vai dar problema, uhum. Né?
Mas eu estava até falando, né? O fato é que eles estão fazendo todas essas mudanças, né? Por pior que seja você ter ali algo que você vai ter que mexer diretamente lá no código, mas é para entrar ali nos conformes de acordo com os padrões da web. Então, é importante também que seja feito, né?
Nova versão do Node traz suporte para módulos ECMAScript.
O Node chegou na versão 22, que se tornará
isso
uma...
Isso sim, ó. 22, não é 0 ponto.
Tá bom, e ela vai se tornar uma versão LTS para o runtime. O Node 22 tem uma missão muito especial, corrigir o distanciamento sofrido em relação ao ECMAScript. No passado, o comitê responsável pelo ECMAScript adotou um sistema de módulos diferente do sistema já adotado pelo Node. Dessa forma, navegadores passaram a ter suporte por padrão para o ESM, mas não para módulos CJS, do ecossistema Node. Agora, o próprio Node volta no tempo, trazendo suporte experimental para o ESM. Por padrão, os módulos ES são carregados de forma assíncrona, enquanto os módulos CSJ são síncronos. Para atingir essa compatibilidade, o Node adotou uma exceção.
A partir do Node 22, torna-se possível carregar módulos ES com o comando require, com a condição de que esses módulos não tenham ou não importem uma instrução wait de nível superior, indicando que eles são assíncronos. Caso contrário, uma exceção será lançada pelo runtime. Joe Xinhong, do comitê que mantém e evolui o Node, justificou a gambiarra. Uma solução não perfeita ainda é melhor do que não ter nada.
É muito justificativa de gambiarra isso.
Uma solução não perfeita.
Não perfeita. E o melhor é começa assim, o Node adotou uma exceção. Também é outra definição perfeita para gambiarra. É. Mas continua, gambiarra.
O Node 22 ainda trouxe mais novidades com a adoção do motor JavaScript, mais recente com o recurso de garbage collector para WebAssembly. Assim como melhorias no cliente do WebSocket e a estabilidade da funcionalidade Watch. Achei maravilhosa a definição do Joey. É uma solução não perfeita.
Ou será que é Joey? E é uma mulher? Não sei. Gente, fiquem na dúvida.
Ou da Joey, né? Pode ser. Uma solução não perfeita ainda é melhor do que não ter nada. O problema, quando a gente pensa isso, claro que tem que se começar a fazer. Mas quando se começa a utilizar isso, e aí as pessoas começam a implementar isso em projetos, a gente sabe que lá na frente vai ter uma cacetada de mudança, como a gente falou antes aqui do React Native. É. Então, é uma solução não perfeita. Quem é que vai aplicar isso num projeto? Tem que estar ciente de que as coisas vão mudar em algum momento, né?
Isso. Mas aí, então, confunde um pouco mais, né? Porque eles estão trazendo uma novidade que, na verdade, é para suprir um problema de padrão lá de trás. Então, gente, ferrou. Aí acho que só uma gambiarra mesmo conseguir ajudar nesse caso.
Mas essa é a vida. Toda linguagem faz isso. Todo framework faz isso.
Vamos ser sinceros, gente. Quem nunca? Diz aí para mim. Não é? E Microsoft promove hackathon de IA.
Começou o Microsoft Developers AI Learning Hackathon. Pô, olha o...
Nome chique, né?
Vou falar de novo, para você não esquecer. Microsoft Developers AI Learning Hackathon. Um verdadeiro mutirão de programação misturando soluções do Azure com inteligência artificial. Concurso global vale prêmios de até $10,000. Além disso, os projetos vencedores ganharão os holofotes nas redes sociais da Microsoft. De qualquer forma, mesmo que você não seja um dos contemplados, essa é uma chance única de experimentar ferramentas poderosas como o Azure Cosmos DB para MongoDB e entender como elas funcionam em cenários do mundo real para a criação de aplicativos orientados por IA. Essa é a base tecnológica utilizada em soluções de ponta de aprendizado de máquina, como o próprio ChatGPT.
A primeira etapa do desafio é individual. Aprender como construir uma aplicação de inteligência artificial usando o Azure Cosmos DB para o MongoDB e a API Azure OpenAI. A própria Microsoft oferece 4 módulos completos de aprendizado. A partir daí, o participante terá a chance de mergulhar nas tecnologias de bancos de dados de vetores, geração aumentada de recuperação e muito mais. A segunda etapa do Hackathon é opcional e pode ser realizada por equipe. Essa segunda etapa começa após o participante concluir seu aplicativo. Nesse ponto, o desenvolvedor poderá integrar o aplicativo a um projeto Azure novo ou existente para concorrer a prêmios adicionais. A competição se encerra no dia 17 de junho. Então, o tempo já está rolando, viu?
Já está correndo.
Bem interessante e, assim, acho que o principal objetivo sempre quando essas grandes empresas fazem esse tipo de iniciativa, de hackathon, de maratonas e tudo mais, é justamente poder apresentar e treinar muitas pessoas nas suas próprias tecnologias. Então, é um prato cheio realmente para aprender a trabalhar com essas ferramentas da Microsoft.
E é um ganha-ganha, porque você tem a possibilidade, se você fizer um projeto legal, de ganhar prêmios, mas você ganha visibilidade também e usa tecnologia de ponta, né? Além do que, para quem está começando a desenvolver e quer criar um portfólio, participar desse tipo de evento é sensacional. Você pode até ficar meio perdidão no início, mas você vai aprender muito, muito. E vai te colocar realmente para pensar, né? Então, vale muito a pena participar.
A própria Alura também está fazendo agora a imersão de inteligência artificial em conjunto com o Google. Então, também é outra baita oportunidade para você aprender a trabalhar ali com o Gemini. Vai ter super projetos práticos. Então, vale muito a pena também conferir.
Ou seja, tem iniciativa da Microsoft, tem iniciativa aqui no Brasil também para vários eventos desse tipo. Então, cara, não tem desculpa, né? Tem que participar mesmo, botar a cara. O mínimo que vai acontecer é você aprender várias coisas.
E olha só essa, gente. IBM paga mais de US$6 bilhões pela empresa do Terraform.
Pegando muita gente surpresa, né? A IBM anunciou a oferta de US$6,4 bilhões. Não é Não é? O vírgula 4...
A gente ignora ali, é 4 milhões, assim, né?
4 não, 400 milhões.
É verdade. Né?
Pela compra da Hashcorp. A gigante já é cliente de diversas soluções de automação da Hashcorp e o objetivo da aquisição é aumentar ainda mais a integração dessas soluções com a ferramenta de produtos de nuvem da própria IBM. Arvind Krishna, presidente e CEO da IBM, explicou: a Hashcorp é uma empresa com a qual temos parceria há muito tempo e acreditamos que se adapta de forma tremendamente estratégica à IBM. A expectativa das duas empresas é que a aquisição seja finalizada ainda esse ano. Dave McJanet, CEO da Hashcorp, passará a se reportar a Rob Thomas, vice-presidente sênior da IBM, encarregado de software.
A Hashcorp também celebrou a aquisição. Ao ingressar na IBM, os produtos da Hashcorp podem ser disponibilizados para um público muito maior, permitindo-nos atender muito mais usuários e clientes. Por outro lado, Arvind Krishna ainda revelou o peso do papel das IAs nessa decisão. À medida que a implantação da IA generativa acelera junto com as cargas de trabalho tradicionais, os desenvolvedores trabalham com estratégias de infraestrutura cada vez mais homogêneas, dinâmicas e complexas. A Hashcorp tem histórico comprovado de ajudar os clientes a gerenciar a complexidade da infraestrutura atual, automatizando, orquestrando e protegendo ambientes híbridos e multinuvem. Então, tá aí um pouquinho do porquê que a IBM está investindo nessa empresa, este catatal de dinheiro, né?
A IBM ela tem que se tornar, de alguma forma, protagonista nessa área também de cloud, porque ela perde feio para a AWS, para a Microsoft e também para o Google. Tudo bem, o Watson é um excelente produto, a gente vê muitas iniciativas boas com o Watson, mas se a gente colocar num ranking no mundo cloud, ela não está ali.
Não está entre as três primeiras.
Não está entre,
né?
As três primeiras. Dificilmente... Ok, está entre as cinco primeiras? Acredito,
sim,
que sim.
O que também,
né?
É muito bom. Mas...
Assim, do ponto de vista da IBM adquirir a Hashcorp, porque é uma empresa realmente que, além do Terraform, tem muitas soluções realmente utilizadas por centenas de milhares aí de aplicações pelo mundo. Então, estrategicamente, é válido. Mas eu acredito que, do ponto de vista da Hashcorp, eu não sei se é algo que vai ser assim, válido realmente. Na minha visão, porque eu já trabalhei em empresa que foi adquirida por empresas maiores e a empresa ela perdeu a capacidade de inovar. Ela perdeu aquela a liberdade de experimentar coisas diferentes. E uma vez que você tenha que reportar absolutamente tudo que você está fazendo para uma outra empresa e você precisa de aprovações, você perde essa velocidade, às vezes, de inovação.
Aí tudo depende um pouco de como foi a estrutura e o acordo que eles fizeram, né? Uma vez que a Hashcorp esteja debaixo da IBM, mas continue como uma empresa ali separada, né? Tudo bem, ela vai reportar, provavelmente vai desenvolver produtos específicos, né? Uma vai ajudar a outra, mas se ela continuar com essa estrutura, podendo continuar nessa velocidade de atualizações e tudo, acho que as coisas funcionam, né?
E isso inclui também a parte financeira. Obviamente, a gente está chutando aqui, porque a gente não conhece os meandros aí do acordo, mas quando a empresa também fica dependente financeiramente de ter investimentos para determinados projetos e ela não tem essa parte separada, gera bastante problema. Estou dizendo isso porque foi o caso da empresa que eu trabalhei. Era uma empresa também que desenvolvia muitas soluções, foi comprada na época pela Xerox e a empresa acabou fechando por conta disso, essa morosidade para você fazer experimentos, você criar novas soluções, tudo dependia, né? Eu quero criar uma equipe nova aqui, contratar mais gente. Você dependia de vender aquele projeto e tinha que ser 100% viável, ou seja, você perde a capacidade de fazer testes, de fazer, pô, vamos ver se isso aqui é legal, acho que isso aqui é legal, essa ideia é boa. E muitas vezes, ao invés de, o cara do falou, ao invés de você não ter uma solução não perfeita, é melhor você ter pelo menos alguma coisa.
Alguma coisa.
Né? Então, às vezes, você, para implementar uma ideia, você implementa e depois você vai ajustando ela e ela se torna algo robusto. Né? Assim como
o
negócios
MVP
também.
Ali, né?
Assim como negócios também. Muitos negócios funcionam desse jeito. O iFood, por exemplo, começou com revistinha, que você mandava uma vez por mês uma revista com telefones. E depois virou um aplicativo aí super poderoso aí para pedidos, né?
Então, agora já tem até vale-refeição rolando através do iFood. Então, olha só como é que vai inovando.
Então, uma vez você tem a ideia, implementa ela. Esse aqui é o meandro aí. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas que a gente tem que sempre que olhar, né? As empresas, quando são compradas pelas por essas grandes corporações, elas levam também um pouco dessa cultura também, né? De um peso maior, né? Porque agora ela tem ali a chancela da IBM ou da Microsoft. Então
pode ser excelente, porque realmente você tem um poder de alcance muito maior do que sendo uma empresa pequena. Mas pode ter esse outro lado aí, esse outro peso na balança.
Não deixe de comentar aqui o que você acha também, não só dessa aquisição, mas esse tipo de aquisição por muitas empresas, né? A gente viu recentemente, por exemplo, a Apple está correndo atrás dessa defasagem que ela tem em relação a esse mercado aí de inteligência artificial. Só no ano passado foram mais de 30 empresas que ela comprou. Então você vê que...
A Microsoft também comprou nessa casa,
várias,
assim, né? De dezenas.
Às vezes não comprou, mas fez aporte e tudo. Então isso está rolando direto e a gente vai ver isso acontecendo demais. A gente foi na Web Summit e foram mais de 1000 startups lá apresentando pitch lá. A gente ouviu alguns e, cara, você olhava, é tudo empresa baseada com inteligência artificial. O uso da inteligência artificial acho que não tem mais volta. Não é igual... O hype aí que se colocou de
metaverso
tudo, né? A gente também falou de metaverso na época.
Sim.
Blockchain, que eu acho que ainda é uma tecnologia top ainda, mas com a IA está diferente, né? A IA já está gerando valor, já está gerando negócio, já está gerando empresas, emprego pra caramba. Então já é um mercado gigante aí. Tem uma parte que pode ser considerada bolha, mas tem uma parte que realmente é um mercado já consolidado, né? O que você acha? Não deixa de comentar.
E nessa semana, no Código Fonte, tivemos dois vídeos começando falando de quê? Inteligência artificial e o lançamento, teste, os rumores a partir do GPT-5.
A gente reuniu todas as informações que a gente tinha desde o ano passado. Quem acompanha o compilado já viu que a própria OpenAI já tinha registrado, né, o GPT-5 e eles sempre negaram.
Não, de início não vai ter. Depois,
principalmente o Sam Altman dizendo, ele chegou a falar mesmo.
Não tem dados, que não, evoluir, a gente não tem outra coisa.
A gente não tem dados suficientes para continuar treinando. A era do LLM começou e já acabou. Então, tudo isso, a gente ouviu ele dizendo, e aí não tem jeito. O GPT-5 vai virar realidade, provavelmente agora, no meio do ano já. Essa é a expectativa.
O discurso dele já mudou, né? Então...
A gente vai ver agora no meio do ano muita coisa rolando. A gente está vendo que a Apple vai anunciar algo grande também de inteligência artificial. E esse vídeo foi legal porque a gente reuniu todas essas informações acerca do GPT-5 e depois você dá uma olhada lá no canal do Código Fonte para você ver o que vem por aí. Já testaram, inclusive, o GPT-5, né?
E o segundo vídeo, nós falamos um pouquinho sobre ser freelancer. Algo que a gente já estava devendo um pouco no canal, né? A gente queria dar ali algumas sugestões, falar um pouco a respeito do como a gente faz enquanto empresa e de como a gente sempre fez lá desde longa data, vou botar bem longa, porque já está bem lá atrás, mas o quanto isso ainda está atual e o quanto pode ajudar quem deseja ou quem já está nesse caminho, né?
Muita gente hoje olha o trabalho de desenvolvimento freelancer e acho que é só entrar numa plataforma qualquer, pegar um job lá e ganhar, às vezes, muita merreca. E às vezes você não tem uma coisa consolidada, você não consegue se consolidar, né, usando esse tipo de aplicação.
Parece que é algo para quebrar o galho, sabe? Não, tô aqui de bobeira, vou virar freelancer. E não.
Pode ser com um planejamento, você pode sim fazer carreira dessa forma e tem várias estratégias. A gente fala de uma delas lá e a gente separou até alguns comentários de freelancers dizendo exatamente o que a gente tentou dizer também no vídeo sobre isso. Esse vídeo está separado lá em 7 dicas, está até em capítulos separados também. Então, se você tem pretensão em algum momento trabalhar como freelancer, mesmo que você tenha um contrato fixo, você pode fazer trabalhos extras ali. Então, tem dicas ali que você pode aplicar e que te ajudam não só a ter clientes, mas ter coisas, ter entradas aí de forma recorrente. Eu vou começar aqui então com o primeiro comentário, mas lá naquele vídeo sobre a guerra contra o trabalho remoto. Esse vídeo foi o que teve mais comentário do canal até
no
hoje.
Canal, sim. Já continua tendo muitos comentários e comentários muito interessantes.
Já passou dos 3 mil comentários. E cada comentário tá servindo para a gente também de pesquisa interna, de comportamento, de como as pessoas estão enxergando realmente o futuro do trabalho, né? Principalmente da geração Z, que é a geração que está, é a geração mais nova hoje que está atuando dentro do mercado de trabalho. E aí o Vandrei Gamer disse, ó, sou de Gen Z e li um comentário no vídeo que super estou de acordo. Vejo algumas pessoas mais velhas que se matam pelo trabalho e que ganham um salário mais ou menos. Tive sorte de conseguir estar em uma startup, pequena ainda, home office, mas com um ambiente muito bom, que não me importo, às vezes, de passar um pouquinho do horário para entregar uma task, porque sei e vi que os líderes também quebraram galhos para mim. Então, considero uma forma de retribuição. Mas, na minha concepção, olhando para outras empresas estabelecidas há mais tempo, mesmo que não sejam do ramo de TI, eu não consigo viver como se o trabalho fosse minha família. Se vejo uma empresa com essa filosofia no LinkedIn, que seja, já anoto na lista de empresas para se ficar esperto. Por que não? A empresa não é nossa família. A empresa tem interesses financeiros e se alguém precisar ser desligado, isso será feito. Assim como os funcionários também têm um interesse financeiro. E da minha parte, eu não descarto o valor que dou para o crescimento profissional. Mas pasmem, se para assumir um cargo gerencial com mais responsabilidade ganhando 500 a mais por mês, sinto muito, não é o suficiente para mim. Dá para a gente discorrer aqui...
Durante uma hora sobre esse comentário.
Porque não era questão de a gente discordar. Nós somos de geração diferente. Mas ele disse coisas que são relevantes em relação a realmente como boa parte dessas pessoas dessa geração enxergam o trabalho. Não é que a gente enxergue o trabalho como nossa família. Eu acho que eu nunca enxerguei isso. Mas eu sempre enxerguei o trabalho como algo de valor. De valor para a minha vida, não só uma troca financeira. Eu sempre precisei me sentir evoluindo dentro do trabalho. Claro que em muitos momentos eu não tinha essa sensação. Eu tinha só a troca financeira que eu precisava. E aí é o famoso engolir sapo. Mas a gente sabe que, poxa, trabalho é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então, você usar 8 horas que seja da sua vida por dia durante décadas como algo que é só uma troca é muito pouco. Não, mas eu acho que você vai ter essa sensação em algum momento de desperdício. Está desperdiçando a tua vida.
Tem que ter um pouco dessa sensação de ganho pessoal, realmente, de evolução na carreira e de algo, a sensação de que você está contribuindo para algo maior. Pelo menos é a minha visão. Acho que eu também tenho muito disso, compartilho dessa mesma ideia com o Gabriel. Concordo com o Vandrei quando ele fala ali que não é uma família. Realmente, cara, qualquer empresa tem que visar lucro. Se ela não tiver lucro, ela vai falir, ela vai acabar.
Mas pensa
então,
também que tem
não,
muita,
não pode ter esse negócio de...
Tem muita gente da família também, às
vezes,
que
é
visa
pior,
lucro.
Vai, gente, não. Ih, não vamos entrar nesse ponto. É pior do que qualquer instituição financeira. Mas olha, o comentário dele, como a gente falou, daria pra gente ficar aqui comentando muito tempo. E também tem o ponto, né, de você vai pegar muito mais responsabilidade e às vezes financeiramente, putz, pra um retorno muito pequeno, pra um reconhecimento muito pequeno. Então realmente tem que ficar bom pra todo mundo, né? Não adianta você ficar abraçando responsabilidade pra ganhar 200, 300 reais, 500 reais a mais. É. Então tem que ter toda essa balança, né?
Eu, no meu caso, quando eu saí de estágio e fui pro meu emprego full time, era pra ganhar 50 reais a mais. Mas aí por quê? Tinha o outro lado também, não era só o financeiro. Eu fiz isso porque eu percebi ali que eu estava estagnado onde eu estava e com um emprego full-time eu tinha outras possibilidades, eu ia fazer outro tipo de atividade e, obviamente, no longo prazo, no médio prazo, aquilo iria me abrir outras possibilidades. Não foi só pelos
não
50
dinheiro,
reais, porque aquilo ali não me abriu os olhos. mas é esse tipo de visão, de você olhar, poxa, aqui eu vou evoluir, aqui eu vou para um lugar que eu quero, não só pelo
como
ganho,
ele falou,
né?
Ali, né, que trabalha num lugar, poxa, que vale a pena, é um ambiente super legal, então não tem muito dessa coisa. Às vezes a gente fala vestir a camisa, para mim é isso que você falou. Poxa, o pessoal que está te liderando, os donos da empresa, se for uma empresa pequena, conseguem ver esse valor no funcionário. Então, porra, se você está com algum problema pessoal, a pessoa vai conseguir entender, vai conseguir administrar o que está acontecendo com você. E, ao mesmo tempo, pô, se você tem uma demanda que você sabe que é prioritária ali, às vezes você vai falar, não, porra, hoje eu vou ficar aqui 2 horinhas a mais, vou resolver isso daqui, porque todo mundo vai sair ganhando. Então, tem esses dois lados aí de todo mundo, um lava a mão do outro, para que as coisas fluam bem, né? Somos todos seres humanos ali, trabalhando.
Bravo. Vamos nesse mesmo vídeo, ó, um outro comentário. Arcanjo Nanda 22, ó. Cara, sou remoto desde o início da pandemia e tenho TDAH. A minha produtividade alavancou de um jeito porque tem bem menos distrações, que minha gestora nem quer que eu volte ao presencial. Eu vou na empresa de 15 em 15 dias para fazer realmente uma social apenas. Eu saí dessa empresa para tocar um projeto, em outra, que não sabe gerir o home office e tem perca de produtividade e para ela é um inferno. Tanto que quiseram tirar o meu também, mas não aceitei, pois foi uma das condições que impus para ir para lá. Conclusão, mesmo entregando, fui demitida. Voltei para minha antiga empresa, no mesmo cargo e na modalidade home office, e a vaga que fui demitida está aberta até hoje, porque ninguém da área de dados quer perder mais de 2 horas de transporte para ir até a empresa. Né? Ninguém da área de dados e ninguém. Ninguém.
Acho que a empresa ali ainda fica numa BR e não tem nada perto. Então ainda tem esse outro problema aí envolvendo, né?
Acho que a falta é gestão, pois o home office só tem benefícios até orçamentários. Bom, eu destaquei esse comentário justamente porque a coisa da distração dentro do ambiente corporativo acontece realmente. Então, aí a questão da própria cultura da empresa. E aí, quando eu falo cultura, o pessoal acha horrível. São os processos de comunicação, a forma como a empresa lida internamente. Tá? E isso funciona tanto remoto como no presencial. Então, a distração que ela não tem no presencial, ela poderia ter no remoto com outra empresa também, te enchendo o saco de 5 minutos, responder esse e-mail. Olha, eu te mandei mensagem, por que você não respondeu? Isso é distração também, né? Mesmo no remoto. Uhum. Então, é questão da própria empresa se adaptar a isso. E aí, nesse caso, para pessoas que têm realmente TDAH e que precisam de um nível de concentração melhor.
De um ambiente ainda melhor para poder se concentrar.
O remoto,
né?
É essencial. Pessoas que têm problemas de mobilidade também, o remoto é essencial, né? Então, nesse sentido, assim, o remoto, as empresas têm que abrir realmente oportunidades.
Ainda mais nesse caso, né? Sendo uma empresa, às vezes, um pouco mais afastada, de difícil acesso, ou mesmo as que estão de fácil acesso, mas dentro de um centro urbano muito grande, que é muito difícil de você chegar até ela. Então, óbvio que, as empresas acho que conseguem enxergar isso, de que faz diferença você manter o pessoal no remoto, algumas já estão optando pelo híbrido, a gente já conversou muito sobre isso, porque nem todas as empresas conseguem se adaptar ao remoto, é o que aconteceu com essa outra. Fica mais difícil de conseguirem os profissionais, porque uma vez que a gente quer trabalhar no remoto e que tem empresas que se adaptaram e que estão funcionando muito bem no remoto, óbvio que a demanda de profissionais vai virar toda para essas empresas que estão no remoto, né?
Eu acho que em algum momento vai surgir até... Existe já essa demanda de mercado, tem empresas que ajudam outras empresas a estabelecerem uma cultura de trabalho remoto. Eu acho que isso tende a crescer ainda mais, porque a partir do momento que as empresas perceberem, eu botei uma vaga aqui 3, 4, 5 meses, 6 meses no presencial, não estou preenchendo, isso vai bater lá na produtividade da empresa, vai bater na competitividade da empresa. E aí a empresa vai perceber, se eu contratar remoto, eu já teria essa pessoa trabalhando comigo, já teria uma equipe aqui fazendo... E aí, nesse sentido, a empresa começa a perceber, eu preciso mudar. E aí tem consultorias que ajudam, né, as empresas a adotar. Tem muita gente que é charlatão também. Mas
em todas as áreas.
Mas tem empresas sérias também que fazem esse tipo de trabalho. E eu acho que é uma demanda de mercado também para esse tipo de coisa. Eu separei aqui, o Tip Calls... Fez 2 comentários em vídeos antigaços.
Muito antigos.
Um é sobre...
6 dicas de sobrevivência para programadores. Eu nem lembro mais o que nós falamos desse
vídeo. E o outro é 10 dicas de como ser mais organizado no trabalho. Lembrando que nessa época, lá no início do canal, em 2016, 2017, teve um vídeo também, superando a crise. E aí o pessoal fala, mas crise lá? Pois é, teve crise lá também. E a gente está vivendo uma crise agora. Então, o mundo é cíclico.
Não tem jeito.
E aí ele disse assim, por favor, voltem com as edições com palavrão. É ótimo. E o outro comentário dele, esses vídeos antigos são muito bons. As falhas de gravação são as melhores partes.
Gente,
explica.
Vamos lá. Nessa época, a gente estava meio que experimentando. A gente estava tentando se entender, se descobrir ali, descobrir a nossa audiência. Então, a gente fazia muitas ceninhas. Fazia uma ceninha onde eu estava entrevistando o Gabriel. O Gabriel era meio que o...
É o que a galera faz hoje no TikTok.
Isso, quase isso, sem dancinha. Dancinha a gente nunca fez, mas a gente fazia muitas dessas coisas. E aí geravam cortes meio bizarros no final. E eu, eventualmente, a gente falava algum palavrão. Acontecia no meio do roteiro e a gente deixava.
Mas...
Hoje em dia a gente corta.
Não, mas a gente não costuma falar palavrão nem... na nossa dia a dia, assim, é bem pouco. E aí eu botava no vídeo, não sei porquê, não ficou de bom
não
gosto.
Não ficava natural. Então, às vezes aqui, de vez em quando, no compilado, a gente até fala algum palavrão, mas é algo muito natural. Então, quando sai naturalmente, o que acontece? Senão a gente usa a nossa forma mais polida.
Então, hoje em dia a gente não faz mais isso. Então, desculpa.
Poxa vida.
Só que no compilado, de vez em quando, assim, às vezes sai. Às vezes sai um porra.
Só para deixar ele feliz. Né? E o Lemos aqui no compilado mesmo. Acompanhei o Web Summit Rio pelo YouTube. Fiquei sabendo do evento através do compilado. Melhor canal de notícias de TI. Que bom. Espero que você tenha gostado. Né? Eu sei que não estava tudo completamente disponível lá, mas deu para você acompanhar algumas das palestras e alguns conteúdos bem interessantes que tiveram por lá. Né?
Cara, o Rio Centro já é gigante. E eles tomaram conta de 4 pavilhões.
Então, e mais as áreas externas, gente, impressionante.
As áreas externas, eu nunca tinha visto...
Tinha palco, mais de um, na área externa, para fazer, tipo, música, happy hour, lounge, né? Happy hour.
Não, muita mesa lá de fora, eu nunca vi tanto food truck junto, mas ao mesmo tempo espaçado, tinha espaço, não tava muvuca, todo mundo com espaço suficiente. Cara, que evento
muito bom.
Bem
organizado.
Organização
mandou bem, viu?
E aí no vídeo sobre isso é veneno para devs, não sei se você já assistiu esse vídeo, tá muito bom. O Hudson disse, eu parei de fofocar depois que eu tive um problema tão grande que eu estava extremamente focado em resolver, que eu percebi o quão desnecessário era a fofoca. Aí ele disse uma frase assim, que você pode levar...
Anota aí pra vida, ó.
Pode levar pra sua vida aí, anota num quadro, assim, ó. A fofoca é só desculpa de não focar em você para focar em outras pessoas.
Hudson, parabéns. Nós colocamos esse comentário porque a gente achou essa sua frase fantástica, digna de ir para o quadro, viu?
E realmente, esse vídeo a gente fala de coisas que atrapalham o desenvolvimento, né? Muitas das coisas que você acaba fazendo no seu dia a dia, você não percebe, mas é você minando você mesmo.
Se sabotando, né?
E aí, uma das coisas que a gente cita lá, eu acho que a gente fala até rapidamente... É justamente isso, no fofoca, no ambiente de trabalho, que é muito nocivo, não faz bem para ninguém, nem para quem recebe, nem para quem fofoca, porque isso gera um ambiente
horrível,
horrível,
né?
Muito ruim. Então, essa frase aí é para a gente guardar no coração, nunca esquecer.
E o Damascena, no vídeo que a gente falou do programador freelancer, ele falou assim, droga, vocês deviam ter lançado esse vídeo antes de eu passar o perrengue todo. Muito obrigada.
Já ouvi sobre... Poxa,
desculpa, perdemos o timing aí. Ah, mas espero que ajude agora, pelo menos.
E o KRLSDU... Eu não sei como é que eu vou falar isso. Disse assim, olha, uma dica para conseguir encontrar um problema a ser resolvido no nicho escolhido. Usei e funcionou para mim. Então, anota essa dica aí se você quer ser freelancer. Achei sensacional a ideia dele. Ó. Leia artigos científicos, TCC, mestrado e doutorado, porque normalmente os autores colocam pontos em aberto do problema descrito. A maioria já deixa nas referências uma sugestão de linha de possível solução, pesquisa. Usei para desenvolver... sistema de estoque e reposição de medicamentos em hospital para reduzir o desperdício da farmácia interna.
Olha só que interessante.
Sensacional.
Hein?
Olha só, é bem específico.
É.
Mas aí você vai, cria
em
uma...
artigos específicos ali
Não,
também,
mas aí,
né?
Você cria uma solução, em vez de usar algo genérico, cria uma solução específica para aquele nicho, com certeza você vai conseguir abrir porta do mercado. A gente tem exemplo aqui de amigos pessoal... Que fez esse tipo de coisa. Criou uma solução específica até para a área da saúde também. E aí, muitas vezes, você aplica isso numa clínica ou num hospital pequeno. Aí esse hospital, por exemplo, é adquirido por uma rede ou por uma outra empresa. E aí eles começam a ver, poxa, que legal isso aqui.
Interessante isso. Vamos aplicar em
vamos aplicar.
Lugares.
Aí daqui a pouco, você está aí usando uma solução sua numa rede grande de empresas. Aí, ó, é só voo para cima.
E nesse mesmo vídeo, o ATS Grisoft falou assim, sou freela desde 1988, ou seja, 35 anos. Já programei e trabalhei com uma infinidade de tecnologias. Hoje trabalho com PHP, Flutter, Dart e Node.js. Adoro ser freelancer. Não seria CLT de maneira bem nenhuma.
Olha só que legal. Veja a experiência dele, ó, 35 anos como freelancer desde 88. Ou seja, ele passou por tudo.
Tudo. É verdade. E sem dúvida nenhuma tem um baita planejamento aí para poder se manter enquanto freelancer durante tantos anos. Porque em 88... Nossa, eu não lembro nem...
Eu tinha 8.
Eu tinha 7. Qual era a moeda em 88, Gabriel? Sei lá, cruzado, cruzeiro, cruzeiro real. Eles tiveram muitas moedas nessa época. Eu era pequena, não lembro.
Era Sarney, eu acho que era o cruzado.
Cruzado novo.
Cruzado novo, né? Depois veio o real em 92.
Enfim, até por isso ele já passou, viu?
Imagina quanta conversão de moeda ele não precisou fazer nos sistemas dele.
Tá vendo?
E aí tem mais um aqui, ó. O Arthur disse: eu nunca trabalhei como CLT, sempre fui freelancer. Essa parte de fazer um colchão para quando a baixa demanda no seu nicho é uma das mais valiosas. Cheguei a passar 4 meses sem fechar projetos e cogitei ir de CLT, mas aprendi com esse erro e passei a poupar para caso de necessidade. Outro ponto que eu acho importante é que se você quer criar um vínculo duradouro com o seu cliente, procure entender o negócio dele para encontrar gaps em que você pode ajudar com o seu trabalho. Há muita oportunidade nos negócios locais da sua cidade, mas muitas vezes você tem que vender seu peixe e ainda convencer a pessoa de que ela precisa comprar o peixe. Os pequenos negócios podem não ser onde você vai encontrar lucro, como se atendesse grandes e médias empresas, mas com toda certeza são onde há mais oportunidades não exploradas.
Sem dúvida, muito boa a dica dele. A gente falou um bocado disso aí também no vídeo, porque a gente aproveitou disso lá atrás também, onde a gente começou com a nossa empresa. Então, vale também muito para quem está começando seguir esse passo aí, essas dicas.
Muitas vezes é justamente isso, atender o mercado local, né? As empresas locais, hein? Porque aí você já está na região, você entende ali os meandros ali de como funciona, tentar entender o negócio do cliente. Uma vez que você abre a porta de um cliente desse, esse cara não vai te largar nunca mais, praticamente, se você continuar atendendo bem.
O que acontece, às vezes, hoje, quando a gente pensa, vou tentar pegar alguma coisa de frio, vou passar a viver disso, você pensa muito no online e, às vezes, não vê os seus arredores ali, as empresas em volta da sua própria cidade.
Olha, vou dar um exemplo, então, aqui. A gente abriu nossa empresa em 2001 e eu comecei a atender uma empresa em 99, 2000, antes da gente ter empresa.
Sim.
A gente tem relação com ele até hoje.
Sim.
Não é?
Exato. A ponto da gente tomar café na padaria quando a gente vai lá. Então, é aquele cliente que, ao longo do tempo, a gente foi adaptando, foi entregando coisas diferentes e que mantém essa relação próxima até hoje. Então, é uma relação de confiança e até uma amizade ali que se criou, né?
Pois é. Então, quem tem trabalho freelance e está acostumado com isso, sabe que uma vez que você atende vários clientes aí, várias demandas, principalmente locais, você cria uma relação, cara, que se você continuar atendendo bem ele não vai te largar, com certeza.
E o Jun Valim falou, eu acho que era cara, né? Cara, que vídeo sensacional. Muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês realizam dentro dessa comunidade, mostrando a realidade com clareza e dando várias dicas super úteis. Eu já trabalho como freelancer tem alguns anos, né? Mas vou aplicar diversas dicas que vi aqui.
Eu continuo aqui,
Continua minha bateria. Plá, acabou.
Aos futuros programadores, sigam mais criadores como a Vanessa e o Gabriel e menos criadores que dizem que é só você ir a bootcamp de 6 meses que logo estará ganhando 40 mil na gringa. Estudem muitos os conceitos básicos, leiam sobre tudo e não desistam. Sucesso sempre. Então, muito obrigado também. Destacamos esse comentário porque é muito válido as dicas deles, ainda mais que ele também já é um freelancer e ele percebeu também nas nossas dicas que podem ser aplicadas no caso dele também.
Agora eu achei legal que quando acabou a bateria aqui, acho que eu acabei realizando o desejo do rapaz de voltar mais palavrões aqui.
Por que você falou palavrão?
Ah, porque eu acho que eu soltei um palavrão na hora que terminou.
E o compilado aqui, ó, no último compilado, o Johnny VV tá sempre com a gente, disse também, ó, bom dia, ultimamente com esses layoffs acontecendo em Big Techs, perdi parte do encantamento em trabalhar para uma. Estou num lugar com ótima qualidade de vida, boa remuneração e estabilidade. Atualmente, para eu ir para uma dessas, ou seria uma proposta bem fora da curva, ou algo com um desejo platônico de trabalhar em uma delas apenas para ver como é, depois que já tivesse minha aposentadoria garantida.
Bem legal. Isso aí foi no compilado passado que a gente falou que o Google está criando um centro de engenharia aqui no Brasil.
Já tem em Belo Horizonte.
Para 2026, né? Se não me engano.
Já tem em Belo Horizonte, mas eles vão abrir um outro em São Paulo também.
Uhum.
E eles fizeram isso também em
El Salvador,
um prédio gigante lá também. Então, eles estão voltando a contratar também nessa região aqui. No hemisfério mais embaixo, assim, né? Tudo bem que El Salvador é América Central, né?
Mas tudo bem, foi mais para baixo dos Estados Unidos. É. Mas eu achei interessante, né? Porque realmente, alguns anos atrás, você falar, puta, trabalhar no Google era a menina dos olhos de todo desenvolvedor. E agora você já começa a ver que nem para todo mundo. O pessoal já tem uma certa ressalva, ainda mais ali com o Google dando uma certa arrochada para ser no presencial, né? Então já tem gente falando, não, prefiro continuar aqui na startup, na empresa menor e tudo mais, e manter minha qualidade de vida, do que correr o risco de ir para lá, ter que enfrentar grandes centros. Então, já tem essa ponderação.
Coisa de layoff também, eu acho que foi algo que aconteceu agora nesse período de crescimento gigante também, né, nos últimos anos.
Acho que as empresas cresceram desenfreadamente porque depois tiveram que arrumar a casa, né?
Porque de tempos em tempos é um ciclo também. As empresas às vezes contratam porque existe uma demanda de novos projetos, de inovação, e muitas vezes aqueles projetos lá na frente não dão certo e ela precisa se ajustando também, né? Então tem todo esse meandro aí do mercado de trabalho.
E quando você,
né,
fala dessas empresas gigantes, putz, é sempre layoff, nunca é demitir 3, 4, 5, é sempre 200, 300, 400, né? Então sempre dá essa sensação de, caramba, tá reduzindo muito. Mas a gente já trouxe até vídeo aqui no canal mostrando que as empresas não, a maioria delas, né, essas maiores, não desceram o nível de funcionários para antes ali para pré-pandemia, né? Então eles ajustaram, mas não chegaram a diminuir de fato ali em números de funcionários.
Um crescimento um pouco menor, mas continuou crescendo, né? Agora sim, chegou a hora do sorteio.
O sorteio, e hoje serão sorteios, porque são três sorteios. Teremos o sorteio da nossa camiseta do compilado, que você comentou qualquer coisa no episódio completo do compilado, você já está concorrendo no episódio seguinte. Temos o sorteio da Insider, então se no último episódio você colocou lá hashtag Insider, hoje você concorre. E você pode colocar hoje também para concorrer no próximo. Então
e você
já
vai
fica
concorrer,
a dica.
É um vale-compras de R$160.
Viu?
Mas calma, se você não ganhar, não tem problema. Você ainda pode usar o código 2, esse cupomzinho lindo, maravilhoso, para você ganhar desconto, que é o desconto que ele já tem lá no site. Você aplica o nosso cupom, ganha mais desconto e adquire, cara, camisetas e roupas sensacionais, né?
Depois, só não reclama que você fala assim, ai, fiquei mal acostumado, agora só quero camiseta da Insider. Pois é, acontece. Acontece, viu? Com frequência.
Comigo também. E tem um terceiro sorteio, sim, que é o sorteio de quem faz parte do Clube dos Compiladores. Acontece uma vez por mês. A gente sorteia, geralmente, livros, já sorteamos gadgets também. Você pode dizer aqui nos comentários o que você gostaria que nós sorteássemos aqui. O pessoal vai falar laptop, vai falar
puxa
carro.
Vida,
vai...
Adoraria, mas
acessíveis,
tá? Que a gente consiga bancar. Porque esse vem do nosso bolso.
Exato.
Mas hoje será o sorteio, porque é o último final de semana de todo mês, então é quando a gente realiza esse sorteio. E teremos um livro, esqueci o nome do livro, Gabriel.
É o livro de Python.
Python para dados.
Data Science. Para leigos. Um livro, cara, esse livro é bem legal para quem...
Bem legal para quem está começando
não
ali.
Não é só para Data Science, é para quem desenvolve também. Uhum. Porque tem que se envolver com dados também. Então, tem muita dica legal esse livro. Mas o primeiro sorteado será para a camiseta do compilado, né?
Sim. Rufem os tambores.
E quem ganhou foi o Tanqueta V666. Acho que o pacotão da JetBrains é para corporações controlar as licenças das equipes. Hashtag vem camisa e hashtag insider.
É verdade, né? A gente anunciou na semana passada esse pacote aí para justamente com várias opções ali dentro do mesmo pacote e falamos bastante a respeito dessas licenças da JetBrains. Mas, Tanqueta, tá, isso com certeza não é o seu nome, mas eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário para que você envie suas informações para contato@codigofonte.com.br.
Agora sim, vamos rodar o nosso script aqui em Python. Ele é o responsável por fazer o sorteio do Clube dos Compiladores. Vamos ver quem vai ganhar esse livro aí, ó, de Python para Data Science. E quem ganhou foi o Patrese Lopes. Ele faz parte do clube há 9,66667 meses. E tá aqui, ó, o canal dele, ó. Tá aqui o rosto dele. Parabéns, vamos enviar para você diretamente aí na sua casa Você manda aí o contato para Vanessa.
Isso, contato@códigofonte.com.br. Eu vou mandar uma mensagenzinha para você lá na área de membros também, mas já pode me mandar um e-mail com as informações para a gente enviar o livro. E muito obrigado por ser um dos nossos membros aqui do canal, que ajuda a gente a manter aqui o compilado semanalmente e toda a equipe que trabalha aqui com a gente, que são algumas pessoas, né? E agora vamos para o terceiro sorteio, o sorteio do Vale Compras da Insider.
E só para quem botou a hashtag Insider nos comentários. Ó. E quem ganhou foi o PH Cavallini. Ele disse assim, ó, fã demais desse compilado e desse casal.
Ah, obrigado. Olha só que luxo. Nos elogiou e ainda ganhou presente.
Hashtag vem camisa, hashtag Insider.
Então eu vou também entrar em contato com você através do próprio comentário e aí eu te passo, você me encaminha um e-mail para contato@códigofonte.com.br e eu te passo o seu Vale Compras. Lembrando, gente, que o link para você poder comprar com desconto da Insider tá aqui também na descrição do episódio e é só você usar lá o nosso cupom, o código 12.
E assim chegamos ao fim de mais um compilado, minha água aqui. Lembrando que eu sempre tomo aqui uma garrafa d'água para provar para vocês que eu estou me hidratando e vocês deveriam também fazer o mesmo.
Exatamente,
né?
Eu só tomei o café, não trouxe a água, tô com sede, confesso. Acabou, Gabriel?
Não, ainda tem um pouquinho.
Ainda tem? Pô, me dá um golinho. me dá.
E com isso nós vamos nos despedindo, espero que você tenha curtido aí esse episódio do Compilado. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Se você quiser, pode fazer parte também do Clube dos Compiladores, é o botãozinho Seja Membro que tem aqui no YouTube, e aí você escolhe lá o nível que você quiser. Se você acompanha a gente em outras plataformas, como o Spotify, não esqueça também de dar 5 estrelas, avaliar o Compilado e também seguir a gente. Já passamos aí dos 11 mil seguidores dentro do Spotify, isso nos deixa deveras felizes, tá?
Sim, eu também fico muito feliz quando você tira aquela fotinho de onde você está escutando ou assistindo o compilado e marca a gente lá no Instagram. Eu acho mó barato, porque tem gente que tá na academia, tá caminhando com o cachorro, tá lavando a louça. Então, me identifico com quem faz tudo isso enquanto escuta um bom podcast, viu?
É isso aí. A gente se espera, então. A gente te espera, né? Então, na próxima semana. Tchau, tchau.
Até lá. Tchau, tchau.